Parashat dessa semana, Parashat Bamidbar, começando um novo livro, o quarto livro. Será que começa contando no início da Parashat, Deus pedindo para contar cada tribo e nomeando quem são os presidentes do povo que vão participar e vão ajudar nessa contagem. Depois a Torá traz a contagem propriamente dita, cada tribo, depois a Torá fala do total, e a Torá fala qual era a posição que o povo tem que acampar quando estiverem no deserto, eram três tribos de cada lado, do Mishkan e os Levim eram divididos em três famílias, então cada uma de um lado, e Moshe e Aaron do quarto lado. E a Torá fala como que eles viajavam, como era o processo de viagem deles. E volta a falar a contagem deles aqui de novo, como vimos hoje de manhã, que o Ramban traz que aqui aconteceu um grande milagre, que desde o dia que Deus mandou contar o povo, e eles contaram, até o dia que Deus deu a ordem de como eles vão acampar, que levou 20 dias, não morreu ninguém. Lá eles contaram, e aqui Deus falou o número deles. O número que estava naquele momento e batiam os dois números. 603.550. Depois a Torá fala, a partir de agora, nós vamos mudar um pouco os cargos do povo. Até agora, quem ia me servir seriam os primogênitos. E agora eu vou pegar os Levim. Por quê? Porque os primogênitos participaram no bezerro de ouro. Os Levim não participaram, então eles vão começar a me servir. E por isso Deus fala, em primeiro lugar, quero que conta todos os Levim a partir de um mês de vida. E nós vamos fazer uma troca. Aqueles que são primogênitos vão sair do serviço e vai entrar um Levim no lugar de cada um. Só que o número a mais que tem de primogênitos sobre os Levim, que eram 273, esses daqui, para poderem sair do serviço, vão ter que pagar um resgate por eles, para eles poderem sair. E aí a Torá traz aqui todo o processo, como foi feita essa contagem e como que eles pagaram. E o final da Parashá, a Torá fala como que eles desmontavam e montavam os utensílios, como eles embalavam no momento de desmontar o Mishkan, para que a família de Kehat, dos filhos de Levi, pudesse carregar esses utensílios sagrados do templo. Não sei. Isso foi contado com moeda de meio shekel, sim. Algum comentarista aqui traz, e até os Levim também foi com meio shekel. Eu vi ano passado, eu não lembro do que eu vi, mas perguntaram se de fato isso foi feito. Tem algo curioso aqui. Quando a Torá fala que você vai contar os Levim, a Torá diz que você vai contar os Levim a partir de um mês. E a pergunta é, por que a partir de um mês? E o Rashi aqui traz. O Rashi fala, Mishayasa Miklal Nefali. Você precisa contar a eles a partir do momento que eles saíram da categoria, entre aspas, chamado aborto. Conforme as leis da Torá, até um mês de vida, não é certeza que a criança vai ficar viva. Hoje em dia é mais certo, mas antigamente é certeza que não era certo. Então, até um mês a criança está num certo perigo. E por isso ele é chamado um nefer. Por isso pediu a Bênia, só no 30º dia. Só no momento que, a partir de agora, ele de fato vai viver. Ele durante, até agora não dá para contar, ele ainda não é chamado um ser vivo de fato para ser contado, não é que não é chamado um ser vivo, mas não é um homem para ser contado, e a partir de agora ele já passa a ser um ser humano para ser contado. E a partir desse momento, a partir de agora ele vai ser contado como parte integral, integrante do Mishmeret HaKodesh, da guarda sagrada que era o Kohanim Levi. É interessante isso. Você vai contar a eles a partir de um mês, quando a Torá mais para frente vai dizer para nós, para fazer uma outra contagem dos Levim. Os Levim que de fato vão trabalhar. De 30 a 50 anos são os Levim que trabalham. Aqui a Torá está falando, não, não vai contar de 30, vai contar já de um mês. E o Rashi acrescenta que vai contar a partir de um mês, por quê? Porque a partir desse momento ele já passa a fazer parte do grupo de Mishmeret HaKodesh. Mishmeret HaKodesh, guarda do sagrado, um Levi, toquinho, ainda está no berço, ele sabe carregar alguma coisa, ele sabe cantar um Mishkan, ele sabe fechar uma porta. Isso traz o Rashvab, essa pergunta, que assim consta no Midrash. O Midrash Rabba faz essa pergunta, como que você vai contar essas crianças que ele mesmo pede para alguém guardar ele, esse neném. E você quer agora que ele faça parte do Mishmeret HaKodesh? O que quer dizer isso, que ele faz parte do Mishmeret HaKodesh? O Midrash lá responde de algumas formas, demonstrando que é para dar uma recompensa especial a eles e para demonstrar o amor que eles têm, é o amor que Deus tem por eles. E por isso eles já são contados a partir de pequenininhos. Mas, de qualquer forma, tem que se entender mais a fundo aqui o que quer dizer que eles fazem parte de Mishmeret HaKodesh. Em primeiro lugar, quem garante que eles vão fazer parte de Mishmeret HaKodesh? Agora, ele acabou de nascer, você já está falando que ele vai trabalhar no Mishkan, quem que garante que ele vai trabalhar no Mishkan? Parece daqui que eles têm uma garantia mesmo, eles têm certeza no momento que um leivizinho nasceu, certeza absoluta que ele vai trabalhar no Mishkan da melhor forma possível. Quem que garantiu isso? De fato, tanto o Rav Schwab escreve isso, como antes dele, o Rav Shimshon Feierhirsch também segue essa linha de raciocínio. E aqui você está vendo que existe alguma educação muito especial entre os Leviim. E a Torá tem certeza absoluta que esse Levi, no momento que ele nasceu, no momento que ele completou um mês, é certeza absoluta, ele já está, já faz parte integral do grupo de Mishmeret HaKodesh. E dá para se enxergar isso de alguns pontos. Em primeiro lugar, se ele tem de fato uma boa educação, ele já está fazendo de certa forma o serviço dele. A Torá, quando chega em Chumash Dvarim, antes do Moshe falecer, ele dá uma brachá para os Levim, dá uma brachá para todas as tribos. A brachá que ele dá para os Levim, entre as coisas que ele fala, Yorum Ispatecha Leiakov, vocês, tribo de Levi, vão orientar as leis de Deus, Leiakov. Vetoratecha e a Torá de Deus para Israel. E de fato, se os Levim sabem que eles são tão importantes, são a peça-chave, onde eles é que têm que transmitir isso para o povo inteiro. É lógico que eles vão dar uma educação muito, muito especial aos filhos dele. E não só eles vão ser um exemplo para o povo, mas os próprios filhos vão ser um exemplo para o povo. As pessoas vão olhar e vão ver, olha só, filho do Levi, como ele se comporta já com 2 anos de idade, como ele é uma pessoa comportada, ele entra na sinagoga, ele reza, não fica fazendo bagunça. Então, nesse momento, ele percebe, puxa vida, ó, isso é uma educação de verdade, isso é Yorum Ispatecha Leiakov, Etoratecha Leisrael, orientar o povo às leis de Deus e à Torá de Israel, a Israel. Mas tem mais uma coisa mais forte que o Rashvab traz. Lá, quando Moshe abençoa a tribo de Levi, ele diz, Aomer la vivo limó, aquele que fala para o pai e para a mãe, Loreitiv, não te vi. Vetechav lo hikir, os irmãos ele não conhece, Vetbanav lo yada, ele não conhece os filhos. Explica o Rashi lá, o que quer dizer isso? Sim. Falando para os pais, nunca te vi, não te conheço, o que quer dizer isso tudo? Explica lá o Rashi. Quando teve o bezerro de ouro, que foi um pecado de trair Deus. Acabaram de receber a Torá, acabaram de receber e ver como Deus tirou eles do Egito. E, portanto, Deus é único. De repente, eles foram procurar alguma alternativa. Moisés vai para o povo e fala, Mila Shem Elai, quem está para Deus, se ajunta. diz o versículo, vai atfu elab kol benei Levi, e juntaram em volta dele toda a tribo de Levi. Foram os únicos, de fato, que não participaram de forma alguma, e não foram cúmplices do bezerro de ouro. Se juntaram toda a tribo de Levi. Falou Moshe para eles, Deus mandou vocês agora, cada um pega isharvó, cada um pega a sua espada. E vocês vão até as pessoas que participaram de forma ativa e clara do bezerro de ouro e vocês vão matar eles. Tem que acabar com esse tipo de pessoas que vêm provocar Deus. Conta então Urashi, embora mataram, entre parênteses, mataram 3 mil pessoas do povo naquele dia, conta Urashi que com certeza desses 3 mil havia alguns que eram família de Levi. A tribo de Levi não participou, mas de repente a mãe de um Levi, não era a tribo de Levi, e o pai dela participou, e o neto agora com a espada na mão tinha que matar o próprio avô. Ou eventualmente um avô tinha que matar o neto que, é Levi, que não é Levi, por parte da filha dele. Por isso vem aqui a Torá e fala, e aí o Urashi explica que não está falando diretamente do pai e da mãe, quando ele fala que eu não vi você pai e mãe, está se referindo aos avós. E quando está falando dos filhos, não são filhos, são os netos. Os irmãos são meio-irmãos, de forma que eles não são Levi. Vem aqui a tribo de Levi, e eles têm que ir com todo o amor que eles têm eventualmente por esse parente. Pelo amor agora a Deus, e a essa provocação tão grave, e a essa traição que foi causada aqui, eles tiveram que matar o próprio parente. Algo muito forte. Mas naquele momento, os Leviim demonstraram o amor gigantesco que eles têm por Deus. É um amor tão grande que transpassa o amor que eles têm pelo próprio parente deles. E uma traição não pode ser permitida perante Deus. Diz o Rashbab, uma criança Levi, que a partir de 1 mês de idade é educado a saber qual é de fato o amor que temos que ter por Deus. Pai é filho esse que sabe o amor gigantesco que o pai tem por ele. E ele sabe que o amor que Deus tem por Deus, que o pai tem por Deus, é maior ainda do que o amor que o pai tem por ele mesmo, pelo filho. Uma criança que cresce com essa visão é uma criança que é certeza e garantido para a Torá que ele vai fazer parte do Mishmeret HaKodesh, da guarda sagrada. E por isso, agora que ele está no berço, mas agora que ele está começando a ter aquela educação do que é de fato o amor a Hashem, já pode contar a eles, diz Deus. Eles já fazem parte do Mishmeret HaKodesh, porque eles vão chegar lá. Isso é uma lição muito forte para nós. Se nós queremos os nossos filhos trilhando no caminho correto, esse é o primeiro ponto essencial que deve ser demonstrado. O pai tem que demonstrar o amor que ele tem para Deus para o filho. Não adianta ficar falando da boca para fora, e na hora dos atos não demonstra. Se o filho vê que quando o pai tem que estudar a Torá, o pai vai estudar a Torá e não interessa, desaba o mundo, mas não está estudando a Torá agora. O filho vê e enxerga que isso é de fato o amor a Deus completo. Se o filho vê que quando chega a hora do pai ir para a sinagoga, ele se levanta e vai para a sinagoga e não atrasa de jeito nenhum, ah, mas só mais uma coisinha, não tem mais uma coisa, ele sabe que ele tem que ir agora para a sinagoga, o filho olha e fala, está vendo só o amor que meu pai tem de fato por Deus? E uma criança que cresce dessa forma a partir de 1 mês, nesse 1 mês de vida dele, você já pode garantir que ele vai seguir a trilha do pai dele.